Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito caloroso, ainda que fraco, porque desde as 9:30 tenho estado na conferência da CPLP e o painel que presidi com o seu deputado Luís Monteiro terminou agora mesmo e, portanto, ainda não houve tempo para termos comido qualquer coisa. Mas vamos ao trabalho. Ora, da nossa ordem de trabalhos, temos a fixação da redação final do texto de substituição do projeto de lei número 695/13 do projeto de lei número 703/13 do Bloco de Esquerda e do projeto de lei número 705/13 do PS, que reforça a proteção dos animais utilizados em circos, assunto que tem estado a ser sucessivamente adiado. E pergunto se estamos em condições de hoje aprovar a fixação da redação final. Estamos todos de acordo com a redação que está proposta?
A redação é
igual para o dia 18 de janeiro. Exatamente. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, visita de trabalho ao Museu Nacional de Arte Antiga. Na sequência da audição parlamentar efetuada no dia 16 de janeiro, o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga endereçou um convite à Comissão para efetuar uma visita de trabalho ao museu. E eu peço aqui aos nossos excelentes colaboradores que prevejam uma data para depois ser informados os coordenadores, porque eu, como não estive cá na semana passada, que estive no Conselho da Europa, não tive possibilidades de estar a ver os agendamentos, mas depois informamos, portanto vamos dar prioridade a este agendamento e vamos depois transmitir aos coordenadores e aos restantes membros da Comissão. Iniciativas legislativas, baixou à Comissão para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 1020/13 do Bloco de Esquerda, que cria a rede de teatros e cineteatros portugueses. Senhor deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu pediria à mesa da Comissão que, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, pudéssemos indicar um conjunto de entidades a serem consultadas até ao final da semana. Se outros grupos parlamentares o quiserem fazer, ótimo, não é? Mas a ideia, se calhar, podíamos tentar encontrar aqui um funcionamento do prazo para a consulta ser talvez até 15 de fevereiro, para que depois os grupos parlamentares tivessem não só uma semana, mas se calhar 15 dias, e portanto a 15 de fevereiro fecharia o prazo para consulta. A fixação do prazo para a apresentação das propostas de alteração poderia ser então a 28 de fevereiro, para depois podermos votar na especialidade. Eu diria 15 de fevereiro justamente para criar aqui duas semanas para a formulação de propostas de alteração e não apenas uma, porque muitas das vezes os grupos parlamentares acabam por pedir adiamento por razões óbvias de falta de tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se estiverem todos de acordo, então fixamos como data para indicação das entidades a consultar até ao final desta semana. Depois, prazo para consulta até 15 de fevereiro. E prazo para a apresentação das propostas de alteração 28 de fevereiro. Estamos todos de acordo? Consideramos então aprovado este calendário. Passamos à apreciação e votação da ata da reunião de 22 de janeiro, que foi distribuída, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos que esta ata também está aprovada. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, de que é relatora a senhora deputada Liliana Silva, do PSD, quem dou a palavra.
Muito boa tarde, senhor Presidente. O presente relatório resulta da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias e da solicitação da Comissão de Assuntos Europeus expressa na referida metodologia, tendo em conta o Programa de Trabalho da Comissão Europeia. A comunicação e análise faz-se acompanhar por 5 anexos, as novas iniciativas REFIT, propostas prioritárias pendentes, retiradas, listas de revogação previstas. A iniciativa em apreço não reveste natureza legislativa e assim não se revela necessária esta comissão aferir sobre o cumprimento dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade no âmbito da emissão do presente relatório. O programa de trabalho da Comissão para 2019 está estruturado em 5 prioridades, conforme constam no relatório que vos foi entregue, portanto talvez não seja necessário explicar cada um deles. Para concluir, entende-se que merecem escrutínio direito da Comissão iniciativas relativas às matérias novo impulso para o emprego, crescimento e investimento, mercado único digital conectado, mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada. No entanto, fica à reserva da Comissão Parlamentar da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto poder vir a escrutinar, no decurso dos seus trabalhos, outras iniciativas europeias que se considerem relevantes acompanhar. É tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Significa que estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, felicito a Sra. Deputada pelo trabalho realizado e esta unanimidade obtida. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2017, de que é de relator o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estamos a discutir o parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2017. Infelizmente, este é um instrumento e é uma ferramenta do ponto de vista económico-financeiro muito importante, mas a que não é, infelizmente, dada a devida importância, pois, quanto mais vejamos, estamos um ano e cerca de dois meses depois do fecho da Conta Geral do Estado de 2017, a Assembleia da República a analisar essa mesma conta. Infelizmente ainda não foram criados mecanismos por forma a que tornar esta ferramenta económica e financeira, contabilística, no fundo a fotografia daquilo que foi a atividade económica ou financeira do Estado durante o ano 2017 num instrumento de maior proximidade com o ano da sua execução, por forma a serem tiradas conclusões desse mesmo ano económico e financeiro. No entanto, portanto, e dado que temos que, de alguma forma, cumprir o calendário regimental que está previsto, dar apenas duas ou três notas. A COFMA remeteu-nos esta mesma Conta Geral do Estado. Esta Conta Geral do Estado vinha acompanhada de um parecer do Tribunal de Contas, bem como um parecer do Conselho Económico e Social. Em termos, essencialmente está organizado de forma global no que toca ao contexto macroeconómico mundial, exceto, e também o contexto em termos de Portugal, e depois decompõe em algumas rúbricas aquilo que são as matérias relacionadas com a nossa Comissão. Torna-se um bocadinho difícil fazer a sua análise, porque tratando a nossa Comissão de matérias tão divergentes quanto cultura, comunicação social, desporto, juventude, acaba por ter que se fazer uma pesquisa relativamente aos vários indicadores macroeconómicos presentes. No essencial, portanto, o relatório da Conta Geral do Estado relativamente ao nosso setor refere nas rubricas de despesas e de receitas algum desdobramento daquilo que foram os grandes números, que eu não vou detalhar, que está exatamente no relatório que fiz, e no essencial, portanto, valoriza também alguns aspectos de política nesta área, fundamentalmente três aspectos de metas políticas e sete objetivos. Eu aqui darei ênfase naturalmente àquilo que foi o empenhamento e a valorização daquilo que foram o projeto olímpico, Tóquio 2020, onde o Governo incidiu parte da sua atuação, mas existem outros projetos que depois estão bem detalhados no relatório que apresento. E nessa circunstância, Sra. Presidente, penso que este parecer reúne as condições materiais e regimentais para serem remetidos à COFMA, para ser apenso àquilo que é o relatório da COFMA em termos de matéria de Conta Geral do Estado de 2017.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Também não tenho pedidos de palavra, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade, portanto felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e unanimidade obtida. E passamos ao último ponto, apreciação e votação na especialidade do Projeto de Lei nº 865/13 do PS, que regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e arquivos públicos. Entretanto, chegou um pedido do PCP para que este ponto seja adiado. E, portanto, não há... Ninguém está contra, ninguém quer usar da palavra. Muito bem, então este ponto fica adiado. E assim sendo, passamos ao último ponto, outros assuntos. Presumo que não haja outros assuntos. E, portanto, já nos... Muito obrigada, já nos encontramos daqui a pouco no plenário.